senhor presidente, senador Aníbal Diniz, e caros colegas, voto consciente é fruto do desenvolvimento. O Brasil já deu início à campanha eleitoral. Quero queira ou que não, nós vamos para um embate até o próximo dia 7 de outubro, em que eleições municipais vão acontecer nos nossos 5.500 e poucos municípios, do país inteiro. Isso do Iapoque ao Chuí, da parte oriental, que é o Oceano Atlântico, até o nosso ocidente, nós vamos ter eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E, quer queira ou quer não, mazelas, elas costumam acontecer. Isso tem ocorrido, mas precisamos fazer com que esse quadro, essas alternativas, elas sejam embutidas e nada mais, nada menos do que uma saúde na questão do voto, na questão da consciência, na questão do cabresto que ainda existe muito no país, ele venha aos poucos sendo tirado de lado. E há necessidade que se faça isso. O período em que, nesse período eleitoral agora, em que milhares de candidatos apresentam suas ideias e propostas em busca do voto do eleitor. Esse é o processo democrático por excelência. Quando o cidadão exerce seu direito, sua voz se eleva e nas urnas manifesta sua vontade, de forma consciente, escolhendo seus representantes. A história nos conta que, ao longo dos anos, em nossa breve e conturbada democracia, convivemos com alguns institutos que maculavam a pureza da escolha do eleitor. Voto de cabresto, compra de votos, troca de favores, promessas de emprego, enfim, e aí vai. Chegamos à tragicomédia, com oferta de dentaduras, remédio, tijolos, consultas por uma forma ou de outra, e aí vai. Notícia publicada hoje no jornal Folha de São Paulo nos lembra que tais práticas não estão devidamente sepultadas como imaginávamos. A seca em estados do Nordeste brasileiro faz ressurgir, por exemplo, os chamados coronéis da água. Em função da estiagem, são necessários os carros-pipa para o abastecimento das cisternas. Moradores contam que a distribuição da água obedece critérios políticos. Quem não vota no candidato que controla as pipas não recebe a água. Isso diretamente não vai dizer, mas usa subterfúgios para dar a entender de que a coisa é por aí. E, aliás, isso não é só no Nordeste, isso é no Brasil inteiro. Na nossa região, que é o Sul, até no meu estado, que é Santa Catarina, muitas vezes até usa-se também de meios, muitas vezes não os mais recomendáveis, de uma forma ou de outra, para induzir, para que ele possa ter a sua vantagem, o eleitor, para que vá, que aí não é um voto de consciência. Mas, infelizmente, esses casos ainda ocorrem no Brasil inteiro. E aqui cabe uma análise profunda sobre nossa realidade e determinados paradigmas vigentes, como o da malfadada assertiva de que o brasileiro não sabe votar. Ora, senhores, não podemos colocar a culpa de nossas mazelas exclusivamente no colo do eleitor. Diante da fome, da seca, da miséria, da enchente, da ausência de recursos e oportunidades, a consciência democrática torna-se conceito completamente embotado. Há caminhos claros na erradicação dessas práticas nefastas, que tanto vem causando prejuízo ao nosso desenvolvimento, e é importante que analisemos nesta quadra de campanhas eleitorais. Vou me ater a dois vetores essenciais que caminham lado a lado, numa relação umbilical, sendo em si mesmas causa e consequência uma da outra. Numa ponta, está o desenvolvimento econômico e social. Fica óbvio compreender que, a partir do momento em que o eleitor não precisar mais de uma dentadura, ou porque poderá pagar por ela, ou porque o sistema público de saúde proporcionará seu fornecimento, não mais necessitará negociar seu voto, sua voz. Aos governos, federal, estadual ou municipal, cabe a missão de estimular o desenvolvimento e criar condições para que ninguém precise continuar nesta prática. Obviamente, sabemos que esta é a aspiração de todos, consciente ainda de que sua resolução não é de curto prazo. Por isso que aí é que está a questão fundamental, é da conscientização. Porque no momento em que o eleitor ele tiver o seu dentista, tiver o poder público, se ele não puder pagar com o seu instituto, com a sua previdência, não tiver condições de pagar particular, o poder público oferece o dentista para as práticas, para fazer com que ele tenha condições melhores, e ele não para essa oferta até das dentaduras, ou para essa oferta disso, ou daquilo, ou não sei do quê, e assim por diante. Vale dizer, já avançamos muito. Vemos desde já a materialização da infalível lei do mercado e da oferta e da demanda. Ao reduzir a demanda por dentaduras ou carros-pipa, faremos cair o valor da oferta. Dessa forma, naturalmente, serão expurgados aqueles que se valem da necessidade alheia. O outro eixo é o do fornecimento de nossas instituições, de nossos poderes, enfim, da estrutura do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal, de 1988, dotou o país de instrumentos essenciais para a consolidação e manutenção pacífica da segurança jurídica e institucional, alicerces sólidos sobre os quais nos erguemos. O exercício harmônico e independente dos poderes executivo, legislativo e judiciário é via única e inescapável. Ao falar de eleições, destaco o papel exercido pela Justiça Eleitoral na fiscalização da licitude do processo, na garantia de condições igualitárias entre os postulantes e no julgamento célere das questões que se apresentarem. A soma dessas condições, desenvolvimento econômico e social, com o fortalecimento de nossas instituições, nos leva à consolidação da cidadania, da democracia. Eu até diria daquilo que hoje o Supremo, ou com o início da semana passada, e com o decorrer das próximas semanas, dessa expectativa, inclusive, que o Brasil vem acompanhando, do que está em pauta no Supremo, isso possa até fazer com que até ajude a inspirar os que procuravam, muitas vezes, usar de subterfúgios para induzir eleitores, ou de forma ou de outra, coisas que eram práticas, ou ainda são em alguns lugares, mas com a decisão do Supremo nas próximas semanas, no decorrer do mês de agosto, que é a expectativa que nós vamos ter, possa, inclusive, ser um parâmetro, possa ser um alerta, possa ser um despertar para que as eleições sejam mais claras, mais transparentes, mais independentes, mais elucidativas, e que haja a consciência daquele menos avisado, ou ele talvez não seja procurado de tal forma, ou induzido, ou essa forma de seduzir, ela deixe de ser alguma coisa de prática no Brasil e por aí afora. Acho que isso tudo pode ajudar, sem dúvida alguma, a se mudar os costumes das eleições, e sabe como é que são as coisas. Em eleições municipais, muitas vezes em menores municípios, na eleição do prefeito, do vice, o mesmo do vereador do bairro, isso às vezes por questões de poucos votos pode decidir um pleito. E aí, práticas às vezes não as mais recomendáveis, isso são coisas que nós temos que começar a deixar de lado. O legislativo, por sua vez, ainda pode dar contribuição relevante. No ano passado, uma comissão discutiu nesta casa as bases para uma extensa reforma política, sistemas eleitorais, financiamento eleitoral e partidário, filiação, coligações, voto facultativo, fidelidade partidária, enfim, temas essenciais para a promoção de mudanças e aprimoramento de nossa democracia foram motivo de análise. É a nossa missão ampliar o debate e votar, nobres colegas. Acho que aí é que também nós precisamos fazer com que essas coisas elas aconteçam, consigam encontrar seus caminhos. Muitas vezes nós estamos aí com cerca de 30 partidos políticos e o balcão de negociações é uma loucura. Olha, antes das convenções agora, passavam-se fins de semana até as madrugadas, negociações daqui, negociações de lá. E quer queira ou quer não, nessas negociações, nos apoia, ofertamos isso. É uma secretaria municipal, oferece uma fundação, oferece a diretoria de um órgão, não sei o quê, e entra em pauta, aí vai ver com outro partido o que é que oferece. E vai daqui, quer dizer, foge. É muitas ideologias, nós temos aí 25, 30 partidos políticos. São muitas tendências. Não é possível nós trabalharmos nessa direção. Aí fica muito complicado para que haja votos de compromisso, de tendências, programas, de pensarmos no time, pensarmos de como é que nós vamos fazer e assim por diante. Por fim, é importante falar novamente do eleitor. Se não podemos acusá-lo de não saber votar, da mesma forma ele não está isento de responsabilidade. E aí temos que pensar em conjunto. Só há maneira de fazer boas escolhas, de garantir bons administradores, bons legisladores, conhecer os candidatos, sua história, sua plataforma de propostas, analisando se são as mais adequadas a cada realidade. Depois, fiscalizar, cobrar, avaliar e votar novamente, se for o caso, renovando o diploma daqueles que trabalharam bem ou buscando novas alternativas. Eu acho que esse vestibular de 4 em 4 anos, de que se sujeita a pessoa que vai submeter seu nome às urnas, ela se não tiver mecanismos que possam induzir os eleitores a votar, se for transparente, é uma avaliação muito importante, porque não é um concurso que venha a durar até para sempre ou a durar até a compulsória. É um concurso que tem uma validade por 4 anos. E aí você tem que se submeter de novo e aí vai ver se cumpre as metas que tem elaborado para buscar a confiança de seus procurados. Quer dizer, aí nós precisamos, então, fazer essa análise, é sumamente importante. Deixando de lado, acho que temos que mudar os partidos políticos, não pode ter essa quantia de jeito nenhum. Então, de uma vez por todas, novos parâmetros. Eu, pessoalmente, penso que nas câmaras de vereadores hoje no Brasil, isso já na época eram só 7 vereadores o mínimo, hoje nós começamos com 9 vereadores, 9, 11, vai. Eu acho que nós tínhamos que voltar a estipular uma meta que os municípios menores começam-se novamente com 7 vereadores, um município com 5, 6 mil habitantes, com 4 mil eleitores, às vezes menos do que isso, ele tem a sua independência, mas não é necessário 9 legisladores para pensar um município pequeno. Assim. Acho que a gente começar com 7 vereadores, aliás, e ali vai, de acordo com o número de eleitores ou de habitantes, vai subindo, vai melhorando, de acordo com a necessidade. E temos que ter também parâmetros. Não pode ser o firmamento como finito, como tem que ter um limite, não pode ser o céu como limite. Nós temos que ter um limite para isso, programas, traçar isso, os vencimentos também. Basear-se hoje na base de 5% da arrecadação municipal que se transfere da arrecadação líquida para a Câmara de Vereadores, em pequenos municípios, 5% até que vai. Municípios, às vezes, pequenos, mas têm uma renda extraordinária, tem empresas, ó, que o movimento econômico é alto, municípios médios, às vezes, aí tem que ter um limite de, sei lá, 40% dos deputados estaduais. Além do limitador ser um percentual da arrecadação líquida municipal que o executivo repassa ao legislativo, mas também tem que ter, muitas vezes, um limitador, porque, às vezes, só a arrecadação de município com grandes empresas dá uma arrecadação tal que, num determinado município, o vereador ganha mais que os deputados estaduais do seu respectivo estado. Ganha mais, então tem que ter um limitador. Eu acho que tem que essas coisas precisam estabelecer. Eu acho que são fundamental para que nós tenhamos regras claras e duradouras no país. Assim, eu trago essa... Assim, juntos, construiremos esse país que já não é mais do futuro, mas de um presente vivo e pujante. Trago essas considerações, senhor presidente, e nobres colegas, na tarde de hoje, porque todos nós, queiramos ou não, estamos envolvidos nessa participação, e eu que tenho a honra de, neste próximo 7 de outubro, comemorar meio século em que fui pela primeira vez votado como vereador no meu município de Modelo, lá no Oeste Catarinense. Então, tenho razões para isso, sem dúvida alguma, e por isso nós precisamos nos indicar numa caminhada, retirarmos subterfúgios que ainda persistem no Brasil, que induzem os eleitores, muitas vezes, que não é o melhor caminho, fazer com que sejam transparentes os votos, a campanha, a clareza, e que encaremos com seriedade mesmo as propostas, os compromissos que cada um, desde o prefeito, vice, os vereadores, com as suas comunas. E nós todos, os colegas aqui, os senadores, o Congresso Nacional, nós estaremos envolvidos nessa caminhada. É uma responsabilidade de todos nós, porque é lá que as políticas mesmo, nas suas comunidades, que se praticam, que nós temos compromisso com isso. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas.